Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a diretora colegiada do grupo Tortura Nunca Mais, Vitória Grabois. Vitória, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes do programa Faixa Livre. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente.
Vitória, muito obrigado por novamente você estar aqui conosco no Faixa Livre. Vitória, ontem um dos episódios mais tristes da nossa história completou 57 anos, que é justamente a insurreição dos militares que resultou no estabelecimento de uma ditadura que durou até 1985 no Brasil e cassou liberdades individuais, direitos básicos e tirou a vida de muitos brasileiros que se insurgiram contra essa verdadeira barbárie. Eu gostaria de te ouvir um pouco sobre esse período, Vitória. Você que perdeu pessoas muito próximas durante a ditadura. Que tipo de memória você traz dessa época?
Bom, é um período muito triste da história brasileira, né? Nós tínhamos um governo democraticamente eleito pelo povo, né? O presidente, então, era o vice-presidente da República, João Goulart, que assumiu a presidência, porque o presidente eleito, que era o Jânio Quadros, havia renunciado. Então, tivemos um golpe militar, um golpe civil-militar, como nós do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro frisamos, porque o golpe foi dado pelos militares, mas financiado por várias multinacionais que aqui no Brasil se encontravam, e também grandes empresários brasileiros financiaram o golpe. De 1964 a 1968, o golpe foi muito duro. Muitas pessoas foram presas, principalmente os comunistas, aqueles que estavam mais à frente na luta pela democracia, na luta pelos direitos. A partir de 68, com a instituição do AI-5, do Ato Institucional número 5, nós consideramos que houve um golpe dentro do golpe. E aí a situação piorou muito. Nessa época surgiu a figura do desaparecido político, porque até então, se eles matavam, eles ainda algumas vezes eles entregavam os corpos dos opositores do regime militar. A partir daí, não, eles, as pessoas eram barbaramente torturadas nas na, geralmente nos quartéis do exército, nos chamados DOI-CODI, e foi aí que houve o maior número de desaparecidos da história brasileira. A censura se tornou férrea, uma censura brutal, né? Nessa época eu vivia clandestina, eu morava em São Paulo e lá eu lia os jornais, o Estado de São Paulo, a Folha, o Estado de São Paulo, o Jornal da Tarde, que era um jornal light do Estadão, que saía à tarde, geralmente mais para as donas de casa. E eu me lembro muito bem que todos esses jornais eram censurados. Quando uma matéria era censurada no Estado de São Paulo, eles colocavam poemas de Camões. E na Folha da Tarde, eles colocavam receitas de bolo. Foi um período de muito retrocesso na história do Brasil.
Há alguma semelhança que você conseguiu estabelecer, Vitória, entre os anos de chumbo e esse momento que o país atravessa, com um presidente que tenta de todas as formas derrubar o pouco de democracia que ainda temos?
Estamos vivendo um período muito difícil, mas o golpe, eu considero que a ida para o Bolsonaro para o poder foi um golpe. O que eles fizeram com a presidente Dilma Rousseff foi um golpe, né, dentro da democracia. Eles usaram todos os mecanismos ditos democráticos para derrubar a presidente Dilma Rousseff e fazer uma campanha muito intensa contra o partido que estava no poder. Esse governo, ele foi eleito com quase 58 milhões dos votos dos brasileiros, né, apoiado por todos os meios de comunicação, apoiado pelas forças armadas e apoiado pelo empresariado brasileiro. Para mim, foi um golpe. Só que agora, com a redemocratização e com a Constituição de 88, né, o mundo, o Brasil vive um período diferente. E o mundo também. Aquele tipo de golpe que eles deram em 64 e depois perpetuar em 68, não é mais possível no nosso país, né? Agora, é uma situação que até esse momento, a mim particularmente, me atinge enquanto cidadã brasileira, mas não me atinge enquanto pessoa, como uma pessoa militante dos direitos humanos. Porque a época da ditadura militar, a ditadura civil-militar me atingiu em cheio, como cidadã brasileira e como uma militante, na época eu era uma militante do movimento estudantil, né? Atingiu a minha família, né? Eu perdi durante o período ditatorial brasileiro o meu pai, o meu irmão e o meu primeiro marido. Mas agora, nesse momento, eu acho que para a nação brasileira a situação é gravíssima, né? E para completar tudo isso, nós vivemos numa pandemia e que esse governo negacionista, que tudo nega, né, é de um atraso imensurável que não dá para medir, ele e as pessoas que acompanham a chamada ala ideológica, que falam barbaridades, que a terra é redonda, que a Covid é uma gripezinha, que todo mundo tem que morrer. Um governo que desmantelou a saúde brasileira, que o SUS bravamente está se mantendo de pé, porque se não fosse o Sistema Único de Saúde no Brasil, esse número de mortes não seria de 314 mil como está hoje. Nós já estaríamos com mais de 1 milhão de pessoas mortas. Desmantelou a educação, o meio ambiente, né? As queimadas na Amazônia, e assim vai. O Brasil, depois do Brasil ter conquistado. O Brasil, principalmente dentro das relações exteriores e dentro do meio ambiente, o Brasil ter conquistado um prestígio enorme no mundo, toda essa política feita após a Constituição de 88 foi desmantelada por esse governo, um governo genocida.
Esses últimos movimentos do presidente Vitória, trocando ministros, mexendo na cúpula das Forças Armadas, te dão a impressão de que ele vai tentar de fato um golpe antes das eleições do ano que vem?
Eu acho que o golpe já foi dado. Muita gente acha que é um golpe diferente do golpe de 64, como eu falei na pergunta anterior, né? Ele saiu vitorioso, porque ele colocou para fora todos aqueles ministros que eram indesejáveis, aqueles ministros que não diziam sim senhor para ele, entendeu? Então ele agora só tem gente. Só tem gente que fala sim senhor para ele, como dizia o Pazuello, né? Ele dá as ordens, eu recebo as ordens e eu executo. Então ele domina, ele é o próprio Estado, né? Como rei Luís XIV, l'État, c'est moi, eu sou o Estado. Aliás, ele já disse, ele chamou o exército de meu, o meu exército. O exército não é uma instituição. Não é uma instituição do Estado brasileiro, o exército é dele. Então ele já está com queijo e a faca na mão. Só está no seu governo aquelas pessoas que dizem amém à sua política negacionista e à sua política genocida.
A solução que você enxerga, Vitória, para que nós consigamos defender a democracia e evitar que aquelas cenas que vimos durante os 21 anos de ditadura não se repitam?
Bom, eu acho que no primeiro momento nós temos que ter a união de todas as forças democráticas desse país. Nós temos que nos unir para derrotar esse genocida que está no poder no Brasil. Eu só vejo essa solução, uma grande frente ampla, o povo na rua. Infelizmente, a pandemia não está deixando a gente ir para a rua, né? É a única maneira de a gente cessar com esse tipo de coisa, a gente retirar esse genocida do Palácio do Planalto, é nos unirmos, as chamadas forças de esquerda e os democratas desse país, irmos para a rua e lutarmos para que nós tenhamos novamente um governo democrático no nosso país.
Mudando um pouco de assunto, Vitória, todos os anos o grupo Tortura Nunca Mais promove a entrega da medalha Chico Mendes, que dessa vez, na sua 33ª edição, foi chamada de Resistência Emergencial em Tempos de Pandemia e Genocídio. O evento vai acontecer de maneira virtual hoje, com transmissão pelo canal do Tortura Nunca Mais no YouTube a partir das 19 horas, e vai homenagear a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, a rede de solidariedade nas favelas do Rio de Janeiro e em memória ao cacique Aritana e ao Alapiti. Fala um pouquinho pra gente sobre o evento de hoje, por favor, Vitória. Há também uma série de entidades que estão apoiando vocês na realização dele, não é isso?
Há 33 anos, o grupo Tortura Nunca Mais entrega a medalha Chico Mendes de Resistência a pessoas ou entidades que lutam pelos direitos humanos, né? E também nós sempre homenageamos de 2 a 3 desaparecidos políticos que tombaram durante a ditadura civil-militar brasileira. Esse ano, devido à pandemia, né, a gente não pôde se reunir, está muito difícil, quer dizer, é impossível, claro, a gente não vai se reunir. Ano passado também, nós já tínhamos escolhido 12 pessoas, entre pessoas e entidades do Brasil e da América Latina, para receber a medalha Chico Mendes de Resistência. E não conseguimos. Estamos esperando para ver se esse ano nós possamos, até o final do ano, entregar as medalhas do ano que vem a essas 12 pessoas e 12 entidades e também aos familiares de mortos e desaparecidos políticos. Esse ano, devido à pandemia, o que está acontecendo no Brasil, por tudo que a gente já falou aqui no programa, que temos na presidência da República um verdadeiro genocida, nós resolvemos mudar um pouco, né, o nome da medalha. Ela continua sendo Medalha Chico Mendes de Resistência, só que esse ano, né, em tempos de pandemia e de genocídio. Então, escolhemos a Fiocruz, uma instituição do Estado brasileiro. É bom frisar isso, né? A Fiocruz não é uma instituição de governo. A Fiocruz é uma instituição do Estado brasileiro. Então, homenageando a Fiocruz, nós homenageamos a todos os cientistas brasileiros, a todos os médicos, a todas as enfermeiras, a todos os técnicos de enfermagem, a todas as pessoas que trabalham na área da saúde, na administração, na limpeza, né? Porque são graças a essas pessoas e ao SUS, volto a reafirmar, nós temos que fortalecer o SUS. Se não fosse o SUS, a situação do Brasil seria muito mais catastrófica do que agora. O cacique Aritana, que morreu de Covid, nós estamos homenageando toda a luta indígena do povo brasileiro, toda a luta indígena dos indígenas brasileiros. Esses indígenas que estão perdendo as suas terras, que já foram demarcadas há vários anos, protestando contra a entrada do garimpo ilegal nas áreas indígenas, né? Contra a Covid, que está entrando também nessas áreas indígenas, e que os indígenas estão na frente, são prioritários na vacinação, que esse governo não está vacinando. Outro dia eu vi uma reportagem que só 30% dos indígenas brasileiros foram vacinados até hoje. E a terceira medalha, uma medalha à solidariedade, né? Uma homenagem à solidariedade do povo vulnerável das favelas do Rio de Janeiro, que se juntaram em gabinetes de crise, que se juntaram em redes de solidariedade para, vamos dizer, alimentar o povo dessas favelas, para lutar contra a violência que impera nessas favelas há anos e anos. A violência está cada vez maior. É uma violência que, à época da ditadura militar, ela era voltada contra os opositores do regime. E hoje, essa violência é voltada contra os pretos, os pobres, das favelas do Rio de Janeiro e das grandes periferias das cidades brasileiras. Então, essa é a nossa homenagem, por isso, só essas três homenagens, só essas três medalhas. E esperamos todos vocês hoje, às 19 horas, no canal do YouTube, do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, para nos prestigiar e prestigiar a todos os homenageados da 33ª Medalha Chico Mendes de Resistência em tempos de genocídio e pandemia.
Para finalizar, Vitória, qual é a mensagem que o Tortura Nunca Mais pode deixar a esses brasileiros que temem o momento difícil que atravessamos, de recrudescimento do autoritarismo, de ameaça velada à ordem democrática, de entrega do Estado Nacional? O que você pode nos dizer com toda a experiência que tem na defesa dos direitos de pessoas que foram invisibilizadas pelo Estado?
A mensagem que eu deixo, né, à população do Brasil, especialmente a do Rio de Janeiro, nós temos que nos unir, nós temos que lutar, nós temos que dar um basta nesse estado de calamidade que nós estamos vivendo, né? Primeiro, nós temos que, na medida do possível, né? Porque o povo pobre, o povo vulnerável principalmente do Rio de Janeiro, esse povo não pode se defender contra a pandemia. Esse povo tem que trabalhar, porque se ele não trabalhar, ele vai morrer de fome, como já tem muita gente morrendo de fome. E o que que acontece? Ele entra em ônibus, né, lotados, em trens, no metrô, altamente lotados. Os empresários brasileiros, por exemplo, agora, nesses dias que nós estamos vivendo feriados, entre aspas, eles diminuíram a frota de ônibus, eles diminuíram o tempo das barcas do Rio para Niterói, eles diminuíram o tempo também de espera dos trens e do metrô do Rio de Janeiro. Então, essas pessoas não podem seguir todas as orientações da Organização Mundial de Saúde, que é a primeira, manter o distanciamento. Essas pessoas não estão recebendo vacina, porque a maioria delas é de jovens, é composta da população jovem, a população que é a força de trabalho, principalmente da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho que a gente tem que lutar, lutar e se unir. Né? E as lideranças, as ditas lideranças, precisam deixar de lado as suas divergências pontuais e lutar pelo bem comum, pelo bem do povo. O povo brasileiro está passando fome. Né? Não temos emprego. O índice de desemprego, mais de 20 milhões de pessoas na idade adulta, na idade de trabalho, não consegue emprego. As crianças, 70% da população infantil e de adolescentes são das escolas públicas. Já é o segundo ano que essas crianças não vão para as escolas. A escola é importantíssima na vida de uma pessoa. A formação de um ser humano se dá na família e na escola. E esse governo genocida que aí está, fica ainda incentivando a educação familiar. Fica incentivando a escola sem gênero, quer dizer, cada coisas absurdas que não tem mais, que não tem sentido. Temos que lutar para que os professores e todos os profissionais da área de saúde sejam vacinados prioritariamente, para que as crianças possam ir para as escolas. Cada mãe, cada pai que tem um filho na escola pública, tem que lutar junto à Prefeitura do Rio de Janeiro para que essa escola tenha as condições mínimas de funcionamento. Essas escolas não têm banheiro, essas escolas não têm pia, essas escolas não têm água, essas escolas não têm ar-condicionado para as crianças, nem para os professores. Nós temos que lutar para isso. Quer dizer, se cada um fizer a sua parte, se cada mãe, se cada pai for para a porta da escola e reivindicar melhores condições, a gente vai melhorar um pouco esse país. Mas, acima de tudo, eu clamo que as lideranças democráticas e de esquerda desse país deixem de lado as suas divergências e vamos lutar. Vamos lutar para que, em 2022, esse genocida que está no mais alto cargo desse país, que é a presidência da República, não consiga se reeleger e possa ser banido definitivamente da história brasileira. E termino aqui com a consigna do grupo Tortura Nunca Mais. Pela vida, pela paz, tortura nunca mais. Muito obrigada a vocês.
Vitória Grabois, muito obrigado mais uma vez por conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo feriado e deixar aqui o meu abraço.
Mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao programa Faixa Livre, um programa que sempre prestigia e sempre prestigia e sempre prestigiou o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. Sempre nos deu um espaço, principalmente quando nós entregamos a medalha Chico Mendes de Resistência. Sempre fomos ao programa fazer a divulgação do ato, da solenidade da medalha. Sempre as nossas entregas de medalhas eram muito bonitas, muito emocionantes. Nós sempre conseguimos reunir na sede da BI, na sede da OAB do Rio de Janeiro, na Faculdade Nacional de Direito, nos diversos lugares que nós sempre entregamos a medalha, mais de 400 a 500 pessoas. E o programa Faixa Livre sempre deu uma grande contribuição, convocando os nossos companheiros para, junto conosco, participarmos da medalha, que essa medalha é um protesto contra as graves violações de direitos humanos no Brasil e no mundo. Mais uma vez, eu agradeço a vocês e espero que todos os ouvintes estejam sintonizados hoje no canal do YouTube, às 19 horas, para nos prestigiar e para juntos protestarmos contra o governo genocida que está no nosso país. Muito obrigada mais uma vez.
Conversamos aqui com a diretora colegiada do grupo Tortura Nunca Mais, Vitória Grabois. Lembrando que amanhã, sexta-feira, nós não teremos a edição inédita do Faixa Livre por conta do feriado da Semana Santa. Nós vamos reprisar a edição que foi ao ar hoje. Então eu desejo a todos vocês um ótimo feriado e na próxima segunda-feira nós estaremos de volta com uma edição inédita do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até segunda!